Magnani, seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes. É muito bom estar aqui novamente conversando com você, falando de energia, falando de novidades, né? Principalmente no que está ligado à energia elétrica, né?
É verdade, muita coisa nova. Aliás, o mercado vem se renovando há muito tempo. O Magnani é um dos empresários, digamos assim, do setor, né, que conseguiu ter vários insights. Talvez seja esse o link, né, Magnani, de estar num setor em profunda transformação, porque o mundo está em profunda transformação. Conseguir entender essas mudanças um pouquinho antes e talvez seja o resultado, né, desse maior empreendimento do setor de luz e energia do Rio Grande do Sul, que passa a ter nome e endereço novo, né? Magnani Luz e Energia. Me conta um pouquinho dessa linha do tempo e essas profundas transformações que você vem acompanhando.
Tá bom, falar um pouquinho da nossa evolução, né? Nós saímos lá de uma empresa de balcão e fomos evoluindo, agregando serviços, né, ligados muito à energia elétrica. E chegamos aqui nesse espaço de em torno de 6 mil metros, com muita solução, muita inovação, autosserviço, showroom, a venda assistida, né? E então isso nos levou agora para olhar o mercado diferente. Nós temos que levar para o nosso cliente informação, né, do que está acontecendo. E é um momento importante para isso, né, já que o mundo todo, até que você comentou há pouco, ele está passando por uma grande transformação energética. E o que era os automóveis, né, um exemplo, é o fogão a gás saindo para o elétrico. Então, está havendo muita mudança no que se refere ao uso da energia elétrica. E a energia elétrica, ela está mais acessível, porque hoje você pode gerar a sua energia, né, através da energia solar. Você pode, inclusive, nós estamos aqui, já estamos comercializando, já estamos em exposição, o armazenamento de energia, né? Você tem sobra de energia, armazena para posterior uso, seja até para recarga veicular, né? Então, como eu digo sempre, o mundo está se transformando numa grande tomada, né?
Certamente. Eu estava dando uma olhadinha rápida aqui, Magnani, sobre a questão, porque a gente lembra, né, do que aprendeu na escola e na história sobre o surgimento da lâmpada e quanto isso inovou, né? Mas a história das lâmpadas, de uma forma geral, elas começam com alguns registros oficiais, lá no início do século, 19, não, perdão, no século 19, isso mesmo, né? E foram ali inúmeras ideias que foram sendo descobertas e vieram vindo. Nós já estamos no século 21, parece muito, mas ao mesmo tempo não é tão muito assim. E uma série de inovações de lá para cá, da lâmpada para cá, né? Muita coisa mudou, inclusive a preocupação com o consumo de uma única lâmpada, né? Por exemplo, a própria lâmpada de LED é uma baita inovação que nem todas as famílias ainda têm, né? Então, nessa linha assim de entender o que o mercado oferece hoje, Magnani, o quanto vocês conseguiram acompanhar, evoluir junto com o mercado, mas também olhar para aquilo que o mercado não consegue acompanhar, porque o Brasil ainda tem lugares que não tem nem energia elétrica, pasme, né?
Sim. É, a lâmpada é uma invenção que persistiu muitos anos no mercado, até surgiu o LED, né? E aí ela veio com a, o LED veio com um retorno de economia muito grande, né? Uma lâmpada de 100 watts, quando surgiu os primeiros LEDs no comércio aí. Você trocava uma lâmpada de 100 watts por mais de 10. Hoje, inclusive, a eficiência tem aumentado, já com 5, 6 watts, você já troca uma lâmpada de em torno de 100 watts aproximado, né? Então, o LED entrou com a proposta de economia. O LED também não gera calor, não tem aquele desperdício todo. E hoje o LED também ele vem atendendo às exigências técnicas, né, para uso em indústria, para uso em residência, onde traz um conforto grande, né, numa habitação, aconchego, né? Enfim, o LED veio para ficar e ele está se transformando em lâmpada e já está entrando direto na luminária, né? Você pode ver que hoje você já compra a luminária pronta, né? O LED está embarcado ali num formato um pouco mais técnico, mas está distribuído naquela peça. Então se cria peças bem diferentes e interessantes, né? que ele é flexível, ele é maleável, vamos dizer assim, né, em termos de aplicação, diferente de uma lâmpada, que ela tem aquele formato físico robusto, né? Então as coisas estão ganhando redução de tamanho, praticidade, e não paramos nessa evolução só. Além de buscar uma eficiência cada vez mais eficiente, ou seja, consumindo menos energia, está agora recebendo o Wi-Fi, uma conectividade, né, onde você aciona essas lâmpadas através de interruptores ou do seu celular ou secretários virtuais. Né? Então você liga, desliga programa, você controla ar-condicionado indo para outras áreas, o mesmo equipamento, né? Você controla um ventilador, você controla um alarme, está chegando câmeras que você pode controlar do seu celular, você liga numa tomada, ela já está funcionando, ela funciona para você assistir, por exemplo, uma criança, você pode assistir para cuidar do seu pet, conversar com o seu pet à distância, né? E funciona como alarme também, então muita coisa está vindo que o consumidor levaria muito tempo para receber essa informação. Então nós, nesse novo formato de empresa, nós temos tudo isso disponível para explicar aos nossos clientes essas novidades todas, né?
Bom, resgatando, né? Muitas pessoas ainda acham que o inventor da lâmpada foi Thomas Edison, né? Mas isso é uma crença popular que não coincide com a verdade. Ele foi talvez o pioneiro, né, na história das lâmpadas por desenvolver o primeiro modelo economicamente viável do mundo. E de Edison para cá teve, né, uma evolução com lâmpadas de neon, lâmpada fluorescente, a halógena, a de vapor de sódio, agora, né, a de LED, e tem todo um olhar agora para o futuro, né, da luz, porque não é só mais uma questão de um modelo de lâmpada, né, um modelo de luz, como gerar iluminação, que é outra, não necessariamente uma lâmpada, né, Magnani, eu sei que vem sempre com este olhar bastante forte, né, de trazer o que é tendência, e começou em Caxias do Sul, talvez como um dos pioneiros, né, no segmento a já projetar, a trazer soluções em energia solar. Então, mas não é só energia solar, né, tem muita coisa nova que vem chegando. Qual é o teu olhar para isso, hein, Magnani? Né, para o futuro da luz?
Pois é, é tanta coisa acontecendo, é tanta novidade que às vezes a gente sente até inseguro em falar, né? Mas eu vou falar alguma coisa, né? Eu enxergo com o tempo, lá no futuro, que a própria parede ela vai iluminar, né, tintas especiais. Eu enxergo que você vai ter cada ambiente com o seu, de forma automática, no seu gosto de enxergar aquele ambiente, ele se auto-ilumina pelo seu estado de espírito, aquela luz vai te acompanhar naquele momento, uma temperatura de cor de luz que seja, né? Então, muita coisa vai acontecer lá dentro, mas nesse momento eu vejo que as peças, o seu lustre, a sua luminária lá na cozinha, aquela lâmpada lá na indústria, todas elas vêm prontas, né? Não precisa estar enroscando lâmpada, nada. E elas recebem comandos, né, de compensação, por exemplo, lá numa indústria onde incide luz natural durante o dia, automaticamente aquela luz ela se regula para o fluxo luminoso que tem que exigir naquela atividade. Escritórios, tudo pode ser controlado dessa maneira. E residência, o conforto é uma coisa muito importante. As pessoas não se dão conta disso. Vão lá, querem comprar uma luz branca porque diz que a luz branca ilumina mais. A luz branca ou amarela, ela, na mesma potência de lâmpada, ilumina igual. O que dá é uma sensação de iluminação. Parece que o branco ilumina mais. Mas tem que olhar a aplicação dessas lâmpadas, para que elas servem, né? Num ambiente, num quarto, o aconchego vem de uma luz amarela. Uma luz branca te dá desconforto, te dá movimento, né? Então seria uma iluminação lá para uma indústria, né? Um escritório. Mas todas essas coisas estão acontecendo agora, todas elas muito conectadas, controle na mão, controle na fala. Você pode usar o mesmo interruptor que tem na sua casa, na sua empresa, que acende e apaga aquela lâmpada, e também de usar paralelo isso à tecnologia, o Wi-Fi, né? Está chegando o 5G, esse 5G vai trazer muita novidade em acionamento, né? De ligar e desligar, de conforto, de controle, né? Então, é uma transformação muito grande que vem também pela parte de comunicação conectado à energia. A indústria também está recebendo agora a indústria 4.0, está entrando toda essa tecnologia Wi-Fi de comunicação, onde permite uma gestão melhor dos processos, mais economia, né? Que tudo que a gente fala está ligado de forma direta à economia, trazendo um uso que você tinha, ou até com mais conforto do que você tinha antigamente, né? Porque você tem o controle de tudo isso. Você escolhe o que você quer de iluminação naquele momento. Você pode desligar essa lâmpada no momento que você quer. Você saiu de casa, eu quero deixar a minha luz ligada, vou desligar meia-noite, lá da sua casa da praia, ou vice-versa, você está aqui, controla a iluminação lá na sua casa, lá no litoral. Então, muita coisa chegando e cada pessoa tem uma necessidade, então a gente consegue moldar isso para cada pessoa. E tudo isso, Beverly, é muito acessível. Você compra hoje um controle de acionamento de uma lâmpada de forma digital, que você comanda do celular ou da secretária virtual, em torno de 90, 100 reais. Isso antigamente era quase que proibitivo, né? Hoje isso se tornou uma coisa normal, de prateleira, e com a vantagem, faça você mesmo. Você conecta aquela tomadinha, liga o abajur e você passa a controlar o seu celular. Então, basicamente é isso aí, assim, de coisas que eu enxergo, de aplicação imediata que está no mercado, né? E vem muita coisa, viu, Beverly? Vai acontecer muita coisa com essa transformação aí.
Certamente, a tecnologia, né, ela favorece uma série de inovações que a gente ainda nem consegue nem pensar, né? Magneto, deixa bem claro que algumas dessas soluções já estão aí, já começam a surgir. Eu só quero resgatar contigo e trocar uma ideia, né? No sentido de que essa semana mesmo eu conversava com uma cidadã que é aqui de Caxias do Sul e que morou um tempo no Equador e morou um tempo no Canadá. E a gente estava falando sobre luz, né? Sobre energia. E ela me dizia o seguinte, que no Equador, que foi a experiência anterior, ela morou lá muito tempo, acho que uns 2, 3 anos, e ela ficava surpresa porque em cada endereço que ela se mudava, alugou imóveis para morar, os proprietários tiram as lâmpadas de banheiro, sabe, de algumas peças que é para justamente as pessoas não ligarem, por economia. Há uma consciência já de não usar o recurso da luz muito grande por economia de luz, e mesmo que a pessoa pague a conta, né? Não cabe na cabeça dessas pessoas, né, nesse país, por exemplo, usar em excesso. Então, como tem muitos imigrantes, eles tiram para entrar na cultura, né, do Equador, que é de poupar luz. E já no Canadá, ela também morou um tempo lá, ela me contava que no banheiro, né, ela foi usar o banheiro, no espelhinho do banheiro em algum momento, e estava fraca a luz ligava, não tinha sido retirada, né, a lâmpada ligava, mas ela era fraca, e aí ela foi reclamar, né, com a pessoa do imóvel, sim. E aí a pessoa explicou, não, é que a luz, ela é assim, de dia, é automático, ela fica com menos potência, e a mesma lâmpada, por tecnologia, a mesma lâmpada, o mesmo recurso, à noite ele potencializa, ele fica mais potente para aproveitar o recurso do dia e o recurso da noite, né, então menos luz e mais luz quando precisa. Sim. E pegando esse gancho, há países já muito identificados com esse uso de tecnologia, Magnani, ou não tecnologia, né, no caso do Equador, mas muito focado na questão de entender o recurso, que ele é finito. Então, pensando nisso, né, o que vem pela frente também? Essas tecnologias, no teu entendimento, elas estão também muito atreladas no Brasil, o consumo, sobre a questão do uso? Porque o Brasil é um país privilegiado nesse sentido, né, de recursos naturais, enfim.
Nós temos, eu diria, a gente tem um recurso muito interessante de fornecimento de energia aqui no nosso país, né? Pelo que você relatou, esse país ele tem problema de infraestrutura elétrica, talvez até na geração, acabe usando outros recursos que não são naturais, né? Nós estamos num Brasil que o fornecimento de energia sustentável, hídrica, eólica, solar, biomassa é muito grande. Então, nós temos uma capacidade boa instalada e com possibilidade de crescimento. Né? Por exemplo, hoje nós devemos estar nos 8, 9 giga instalado de energia solar. A previsão até 2030 é até 25 giga. Então, tem oportunidade de crescer, e não trazer esses problemas que você relatou. Então, isso é uma grande vantagem que o nosso país tem, né? De fornecer energia e com a possibilidade de ir ampliando. Até porque vai entrar o carro elétrico, já está aí na porta da nossa casa, já está carregando o carro ali na tomada do carregador na sua casa. Precisa de mais energia. E nós temos a condição de nós mesmos gerarmos a nossa energia através do processo solar, através do armazenamento. Então, nós temos aí uma grande vantagem sobre muitos países. Né? Nós estamos num país tropical, com muita irradiação, né? Muito além da média no mundo. Então, nós temos muito para crescer. E energia, eu entendo que não vai ser nosso problema. E nós temos aí, por exemplo, a nossa cidade é muito aberta para receber tecnologias. Eu participei de um processo desde o início da energia solar, foi muito bem recebida essa inovação. A curva de adoção dessa tecnologia na nossa cidade foi muito rápida, né? Ela está como uma referência, né, de ter aceito essa tecnologia. Ela está aí na ponta, né, liderando, inclusive aqui no nosso estado, né? Então, eu não vejo problema aí, eu vejo que o maior problema hoje é a gente mostrar para o consumidor o que ele pode fazer com tudo isso que está chegando, né? Então, esse é o nosso desafio, é mostrar a tecnologia que está chegando, como usar, como ela pode trazer benefício para o meio ambiente, para a CIS, para o investidor também, né? Então, eu vejo que nós estamos com uma oportunidade muito grande como empresa e como consumidor de adotar toda essa tecnologia que está chegando aí.
Olha, quanta coisa, né? Quanta evolução vem pela frente. Obviamente, Magnani, a notícia da semana é essa, né? A Magnani está mudando de endereço. Tem uma história legal sobre isso, né? Nasce de um sonho também, nessa perspectiva visionária que tiveste desde o início, né? Com a Magnani Luz e Energia, que inclusive fez essa adaptação no nome também de alguns anos, abriu espaços, filiais em outros lugares, além de Caxias do Sul, no litoral fortemente, encabeçou toda uma criação de uma rota elétrica. E agora a novidade da semana é essa, né? A partir de amanhã, com a inauguração, tem a Mega Store, né? Me conta um pouquinho sobre o que vem pela frente a partir desse estabelecimento como ideia de uma Mega Store.
Bom, nós estamos trazendo uma realidade aquilo que normalmente estava em catálogos, estava em revistas, né? Nós estamos trazendo aqui um espaço amplo, uma visibilidade presencial de toda essa tecnologia, de uma experiência de iluminação, de uma experiência industrial, produtos expostos, onde você pode olhar, tocar, testar, com profissionais treinados para mostrar isso tudo, né? Que tem, às vezes, um equipamento ali tão pequenininho, tem tanto benefício ali dentro instalado, que a gente precisa mostrar isso para o consumidor. E nós estamos aí prontos para isso, né? Temos aqui um atendimento presencial, um autosserviço assistido, onde você vai poder receber informações, seja eletricista, arquiteto, engenheiro, enfim. Nós estamos aí para ajudar. Temos uma venda corporativa, aquela que atende as indústrias. Temos e-commerce também, trabalhando. Enfim, é algo diferente acontecendo. E convido a todos para vir nos conhecer, tomar um café conosco aqui, circularem pela empresa. Ah, Beverly, vamos ter muitos eventos para trazer informação. Nós temos um auditório aqui que vai estar em constante funcionamento para trazer informação aos nossos clientes, treinamento de colaboradores, né? Que essas coisas exigem muito, né? Uhum. São coisas que até então não se falava, não tínhamos aquela velocidade em trazer para o mercado, e nós queremos fazer isso, trazer muito rápido. Eu tinha produtos que às vezes levavam 3, 4, 5 anos para ele decolar, né? Agora nós queremos fazer de forma bem rápida, trazer informação que seja acessível a todos, né?
Perfeito, perfeito. Magnani, eu já vou anunciar aqui para a audiência, né, seleta da tua Rádio São Francisco, Centro de Comunidade, no próximo sábado. O Magnani vai figurar aqui no Vitrine de Negócios, também já foi convidado pelo Comendador Cuiaba, mas aí falando mais no sentido de negócio, de gestão, né, de liderança, que também tem uma pegada bem interessante. Mas para fechar essa entrevista de hoje, Magnani, já que a inauguração é amanhã, rapidamente eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa ideia toda, né, de trabalho que é a Magnani Luz e Energia, agora versão Mega Store, a partir dessa semana, já em Caxias do Sul, tem em ser uma empresa familiar. Inclusive, o projeto arquitetônico é também assinado por um Magnani. Achei muito bacana essa ideia, porque tem uma expertise aí, né? Eu sei que os teus filhos, enfim, a família, os sobrinhos trabalham aí, então tem toda uma sinergia de ter acompanhado tudo isso que a gente falou, a evolução. E aí, na hora de fazer um projeto arquitetônico, suponho que todas as sutilezas tenham sido contempladas, né?
É verdade, sabe, meu filho, o Max, o Lucas, o Matheus, meu sobrinho, todos eles têm uma ligação profissional aqui com a empresa, né, e eles têm aquele sentimento, aquele aprendizado de uma evolução desde do início que eles conseguiram acompanhar. Então eles conseguiram trazer para o presente algo diferente, algo que realmente vem atender necessidades do mercado, né? Então, e é muito bom trabalhar com as pessoas que estão mais sincronizadas, que aí o projeto ele fica mais no formato mais fácil de ser entendido pelo consumidor. Não fica algo complexo, fica algo simples, mas porém bem comunicativo, né? Acessível. Com uma possibilidade de grande interação. Então, nós conseguimos algo diferente.
Sem dúvida. Muito obrigada, Magnani, pela entrevista, por essa aula, né, sobre energia e o que vem pela frente. Um forte abraço.
Obrigado, Beverly. Um abraço a todos. E todos estão convidados para nos conhecer.
Obrigado. Perfeito. Um abraço. Até. Tchau, tchau.